O ato de beber cerveja vai se tornar uma experiência social jogável, redução do teor alcoólico como norma e não como exceção.
Mas para Portugal não sei se vai acontecer já assim tão forte.
Penetração muito agressiva de marcas espanholas no mercado português. Desde há 5 anos atrás que há sempre o wishful thinking, a redução da produção de cervejas de alto teor alcoólico, mesmo na Bélgica. Tivemos acesso aqui a pessoas, vai haver um descarte do craft nacional e do premium local, e o mercado está a dizer que se calhar tem de haver aqui uma mudança.
Neste episódio converso com David Santos, cofundador da Cerveja Pace e alguém conhecedor das tendências, os dados e sinais do mercado cervejeiro. Falamos de cerveja sem álcool, redução do teor alcoólico, como o consumo está a mudar e porque é que beber cerveja já não é só beber cerveja. Esta não é uma conversa sobre modas, é uma conversa sobre o que está a mudar de forma estrutural na indústria.
A nível global, eu acho que vai acabar por haver uma redução do teor alcoólico como norma e não como exceção. E não estou a falar sem álcool só. Temos aqui casos muito interessantes que normalmente ditam as regras, que é uma Heineken e uma AB InBev desta vida. Normalmente eles baseiam todos os seus produtos que lançam é baseado em dados, e tiveste um fenómeno muito interessante que é mais de 75% de todos os novos produtos lançados pela Heineken e pela AB InBev em 2025 foram abaixo, têm teor alcoólico inferior às suas flagships, que é muito interessante, em que o foco deixou de ser sem álcool versus com álcool e passa a haver faixas de teor alcoólico, estás a ver? Teor alcoólico 2 a 4, teor alcoólico 4 a 6, estás a ver? Teor alcoólico até 1,5, por exemplo, e não ser só aquela questão sem álcool versus com álcool.
Isto não fica só nas cervejas sem álcool. A mudança começa a sentir-se também nas cervejas que durante anos foram símbolos de tradição e qualidade.
Tens também aqui um fenómeno que está a acontecer, portanto, temos casos concretos, que é a redução da produção de cervejas de alto teor alcoólico, mesmo na Bélgica, em que os produtos de alto ABV passam a ser produzidos com menor frequência e têm sido deslocados para outras fábricas. Por exemplo, tens o caso aqui na Bélgica da Bostels, que faz a Triple Carmelite e a Deus, que toda a gente conhece, em que estão a ser absorvidos por fábricas maiores da AB InBev. A Bostels faz parte da AB InBev. E o que está a acontecer é que há uma mudança drástica, vai haver uma mudança drástica na imagem da Triple Carmelite. Eles vão tentar fazê-la mais premium ainda, porque estão a produzir mais e vão tentar que, custo de produção seja mais baixo do que havia na Bostels e, dois, que haja ferramentas para vender estas cervejas a um preço mais alto. E é algo que aconteceu agora no final de 25, nestes dois casos específicos, são duas cervejas que já eram premium dentro das suas categorias, que mudaram de produção para outras fábricas da AB InBev para serem produzidas com melhores margens e vão ser produzidas em menor quantidade. Isto porque o mercado também está a dizer que se calhar há uma saturação aqui na Bélgica de produtos de alto teor alcoólico, né? Toda a gente sempre associamos a Bélgica a alto teor alcoólico, e o mercado está a dizer que se calhar tem de haver aqui uma mudança.
Mas a transformação não está só no líquido, está na forma como bebemos cerveja.
Eu acho que vai continuar aqui a acontecer um género de gamificação do consumo, em que, estou a falar agora num tópico diferente, eu acho que o ato de beber cerveja vai se tornar uma experiência social jogável. Tens o exemplo do split da G da Guinness, por exemplo. Tiveste aqui umas tentativas da Heineken fazer o split da age no seu copo vertical, em que a Heineken diz que está em vertical. Tens a Guinness também, a Guinness a promover muito isso. A Diageo, que é a marca detentora da Guinness, está a promover muito a gamificação, e quando nós vemos toda a comunicação que está a ser feita para o estilo da Guinness, Irish Stout, está a ter um aspecto jogável de bastante elevado. Tens outra coisa também aqui que a Guinness tem feito, que é promover a moderação no consumo de Guinness. Eles têm promovido, não tanto aqui na Bélgica, mas por exemplo se fores ao UK ou ao Reino Unido ou até nos Estados Unidos, eles estão aqui a promover muito os blends de Guinness normal com Guinness 00. Guinness 00 foi uma grande saída que a Guinness fez final de 2024, se não me engano, tem tido grande sucesso, tem lançado também à pressão, e o que eles têm promovido é ver aqui deixar nas mãos do consumidor fazer o blend que eles querem num bar. Ou seja, quero a minha Guinness reduzida com 20% de 00, quero a minha Guinness reduzida com 40%, ou quero a minha Guinness reduzida com 50%, E eles fazem isto muito bem porque a Guinness 00 é um produto que está muito fiável e muito, muito fiel ao estilo original. Dentro daqui da Guinness, eu acho que também vai haver aqui um crescimento do estilo Stout ou Irish Stout como um produto cool, em que há uma alta percepção de valor, em que o teor alcoólico é relativamente controlado, tem baixo teor alcoólico, e com a questão de ser servido por Nitro e todo o trabalho que tem sido feito à volta da Guinness em termos de redes sociais, em termos de mercado de influencers, tem dado uma forte identidade visual aqui às Irish Stouts.
Quando o consumo muda, principalmente a nível macro, as marcas reagem, algumas adaptam-se, outras tentam apropriar-se de uma fatia de mercado.
Outra coisa que eu acho que vai acontecer, e que também aconteceu bastante em 2025, é o craft washing. Vai continuar a haver muito craft washing, uma estratégia clara de cervejeiras industriais para ter um pé dentro do craft, craft entre aspas. O que eles querem é capturar a percepção de valor sem mudar a sua estrutura industrial, ou seja, o cliente quando vê produtos que tenham um rótulo mais ousado ou que tenham um aspecto diferente, que tenham comunicação indie, comunicação independente, comunicação craft, querem que o consumidor veja estes produtos que eles fazem como um produto craft mais único. Em Portugal isso também acontece, tens aqui dois exemplos muito claros, que é a Nortada, que é detida pela Estrela Galícia, e tens a Browers, que é detida pela Superbock. São casos específicos em Portugal porque é fácil identificar, mas acontece muito também pela Europa fora.
No meio desta confusão entre craft, indie e indústria, há um comportamento que começa a aparecer cada vez mais. Não é um estilo, é uma atitude.
Acho que vai acontecer. Isto aqui é um bocado wishful thinking. Não é bem wishful thinking, é baseado em dados. Mas para Portugal não sei se vai acontecer já assim tão forte, que é o mindful drinking, consumo moderado, redução no consumo de cerveja com álcool, crescimento das cervejas sem álcool e baixas em álcool, maior zebra striping, não sei se sabes o que é o termo, zebra striping, que é basicamente é um fenómeno que já acontece em vários países, por exemplo, Reino Unido ou Estados Unidos, que é intervalares a tua cerveja com álcool com uma cerveja sem álcool. Como um fenómeno de moderação e de consumires menos durante a tua noite, de toda a noitada. Com isto, quero também dizer que o crescimento das cervejas sem álcool vai acontecer. Aqui na Bélgica está a passar os 5%, em Espanha já está a bater nos 18%. Espanha é um país muito importante na Europa, em termos de produção de cerveja sem álcool, em que há um consumo muito consciente. Vai continuar a haver um crescimento do segmento de consumo consciente, segmento do crescimento de mindful drinking, healthy lifestyle, reduzir as ressacas no dia a seguir. Isso vai acontecer, eu acho que em Portugal, a um ritmo mais lento, fazendo aqui a comparação.
E quando falamos de cervejas sem álcool, a pergunta já não é se vão crescer, é como vão crescer.
Em termos de craft, talvez global, e tocar um bocadinho aqui no nacional também, cervejas sem álcool vão crescer, stouts leves vão crescer, estilos refrescantes eu acho que vão crescer, por exemplo, as Radlers, as Shandies, por exemplo. A IPA vai continuar a ser o estilo mais forte, eu acho, e mais relevante em termos de imagem, mas não tanto em termos de volume. Acho que vai haver uma redução no volume total da IPA a nível global nas craft, mas vai continuar a ser o estilo mais relevante. Vai continuar a haver as New England IPAs, vai continuar a haver as West Coast IPAs, vai haver interseções, cold IPAs, por exemplo. Eu acho que Portugal vai crescer um bocadinho nas cold IPAs, é um estilo que se enquadra bem com a realidade portuguesa.
Aqui o David introduz um ponto de vista interessante e talvez até polémico, ou no mínimo preocupante.
Aqui em Portugal há uma coisa que eu acho que está a acontecer e vai acontecer mais, que é uma penetração muito agressiva de marcas espanholas no mercado português, em que vão continuar a ganhar espaço com campanhas muito premium, e vai haver também, ou seja, eles tentam ter uma imagem muito premium, por exemplo, a Estrela Damm faz muito isso, e depois o que acontece é, eles também têm fábrica em Portugal também ajuda a isso, mas eles têm uma imagem premium, e a percepção de valor é um bocadinho premium, mas o preço por litro é muito, muito competitivo e que combate, por exemplo, uma Sagres ou uma Superbock,
Eu acho que isto está a ajudar a que estas marcas espanholas, uma Estrela Damm, uma San Miguel, uma Estrela Galícia, estejam a ver Portugal como um mercado oportuno para eles por terem preços muito competitivos que conseguem desafiar aqui as industriais portuguesas. E vai criar bastante pressão sobre o craft nacional e sobre o premium local, porque uma vez que tem uma percepção única, e pelo preço ser bastante reduzido, o que vai acontecer é que vai haver um descarte do craft nacional e do premium local em preferência destes estilos, destas cervejas espanholas.
Mas o que funciona lá fora nem sempre funciona cá, e o mercado português tem as suas próprias tendências.
Craft nacional, eu acho que vai continuar a haver aqui marcas a mandarem-se para as Smoothie Sours, vai continuar a acontecer, aconteceu em 2025, vai haver mais marcas que vão explorar estes estilos. As Smoothie Sours são estilos de entrada muito interessantes para quem não está habituado a cerveja diferente e a cerveja especial, e as Smoothie Sours trabalham muito bem esse segmento da população. Eu acho que vai haver menos foco. Desde há 5 anos atrás que há sempre o wishful thinking que as lagers vão vir aí em força no mercado craft. Eu acho que isso não vai acontecer. Pode haver aqui umas lagers modernas aqui e ali, pode haver umas New Zealand Pilsner, umas Italian Pilsner, mas o lager, enquanto estilo craft, não vai acabar por não crescer. Diz-se sempre, as lagers vêm aí, eu acho que não vai acontecer, só aqui e ali.
E há um contexto específico onde estas tendências aparecem primeiro, antes dos bares e antes dos supermercados?
Eu acho que em Portugal há aqui um fenómeno muito interessante, que é o festival. Festivais de cerveja são momentos chaves de descoberta, ou seja, é um momento de consumo mainstream de cerveja artesanal. É quando o público mainstream está apto para ir ter uma experiência de provar várias cervejas artesanais e cervejas premium, sem que tenha que pagar num supermercado ou num bar os 3, 4, 5 euros que normalmente tem que fazer para consumir, e vai ver o festival de cerveja como um momento para explorar novos sabores. Os festivais em Portugal oferecem muito isto, que é um bocadinho diferente, por exemplo, do que outros festivais aqui na Europa, por exemplo, que é a questão de transformar o consumo de cerveja num momento de festa e não num agitar o copo. Não estamos ali a ser muito snobs a provar a cerveja. Eu acho que Portugal tem esta vantagem e tem esta realidade, que é tirar o chapéu a quem o promoveu, e que acho que é uma coisa muito interessante, que é transformar o festival num momento de festa e de celebração de cerveja, mais do que ser um festival só para sermos snobs.
Aqui o David puxa um pouco a brasa à sua sardinha e fala do seu projeto, a Pace, uma cerveja funcional que entrou no mercado português no ano passado.
Acho que vai crescer um bocadinho as no alcoólico, sem álcool, low álcool. Eu espero que sim, né? Porque abracei aqui um projeto de cerveja sem álcool, e eu acho que é mais do que wishful thinking. O mercado está a dar sinais que vai crescer, nós também vamos crescer, vai haver mais marcas a fazer cervejas sem álcool, claramente, pelo menos as com um bocadinho mais músculo.
E quando o mercado aperta, a resposta raramente é fazer mais, normalmente é fazer menos.
Global, 10 nacional, eu acho que vai haver aqui uma simplificação de portfólios. Acho que as marcas vão deixar de fazer... ter portfólios de 10 cervejas diferentes, vão simplificar para umas 5, por exemplo, 4, por exemplo, e vão fazendo aqui umas cervejas diferentes aqui e ali, e vão tentar ter um maior controle nos custos, ter um maior controle na quantidade de SKUs e no nível de complexidade que existe.
Essa simplificação também se reflete nos estilos, nem todos vão sobreviver.
Disse que as lagers vão reduzir, mas não vão desaparecer. Pá, estilos escuros, tirando as stouts, vão desaparecer. Algo como as Imperial Stouts não, mas, por exemplo, umas Barley Wines, umas Porters, eu acho que elas vão cada vez ter menos... Não é aceitação do público, porque o estilo escuro é sempre menos consumido, mas as marcas vão optar por fazer estilos que vendam mais, e vão optar por fazer IPAs cervejas mais frutadas em demérito dos estilos mais escuros.
Mas enquanto uns estilos perdem espaço, outros continuam a ganhar terreno.
Este ano vão ser mais e mais smoothie sour para Portugal.
E depois pergunta-lhe como é que se mantém a par das novidades, como é que lê o mercado e se apercebe do que é que está a acontecer e potencialmente do que ainda vem por aí. Era um tema que à partida iria ficar fora do podcast, mas acabou por ser um excelente input.
Pá, os insights das marcas grandes é sempre fácil. Estás a ver? Tu basta acompanhar os relatórios que eles lançam e acompanhar qual é que foi a dinâmica de produção destas marcas grandes para ver o que é que vem aí, estás a ver? Porque, ou seja, o que eles produziram em 2025 e o que eles lançaram em 2025 só vai ter a réplica em 2026, estás a ver? Não há vendas suficientes para aferir isto já, estás a ver? Mas isto é dizer, porque eles percebem muito bem o mercado, eles estudam muito bem o mercado, eles têm dados de vários países do mundo para fazer a sua decisão para lançar novos produtos. Um país muito interessante para ver quais é que são as tendências que vêm aí, o que é que as marcas grandes têm tentado a fazer, é o Japão. É muito interessante. Não tocámos nisso, mas em termos de, como é que eu te dizer, há aqui um foco muito grande que eu por acaso esqueci-me de falar nisso, que é a questão funcional, cervejas funcionais com ingredientes que possam ajudar à tua performance, e botânicos. E o Japão tem sido um mercado muito interessante.
E por fim ainda mandou uma wildcard para a mesa.
O que também pode acontecer aqui é ver IPAs com botânicos, por exemplo. Os botânicos são um grande substituto de lúpulo em termos sensoriais, que é interessante. Pá, o resto, em termos do que é que eu sei por causa destas dinâmicas, estes comportamentos das marcas grandes, que são fáceis de observar por redes sociais, por ler os relatórios, por ver o que é que eles lançam. Mercado sem álcool, eu tenho acesso a relatórios que provam o que é que eu estou a dizer. Aliás, sempre que eu faço aqui, nós, antes de lançarmos a Pace, nós fizemos os estudo de mercado, analisámos o que é que os mercados andam a fazer. Tivemos acesso aqui a pessoas que têm dados ainda maiores do que nós. Por exemplo, o relatório Nielsen, por exemplo, diz claramente que o sem álcool está a crescer. Em Portugal, eu acho que vai estar a crescer aí nos 7 ou 10% ao ano. Ainda é menos de 2%, mas vai atingir os 5%, se calhar aí até 2028, diria. Pá, é isso, é que é uma mistura de feeling, de ter a imagem do que é que os craft estão a fazer, o que é que as marcas relevantes estão a fazer. Tem uma mistura quer de dados, quer de coisas que são fáceis de encontrar, com a percepção também no mercado, que eu acho que já tenho anos suficientes para perceber o que é que vem aí. E posso estar muito enganado também, né? Posso estar redondamente enganado, mas eu acho que é isso que vai acontecer.
Obrigado, David, pela conversa, pelas ideias e pela honestidade a olhar para o mercado como ele é, não como gostaríamos que fosse. Se gostaste deste episódio, subscreve o podcast, deixa um comentário e partilha com alguém que achas que vai gostar. Se ajuda bastante o canal a crescer. Se quiseres aprender mais sobre cerveja, estilos, ingredientes, provas e mercado, estamos a preparar o beerexpert.pt, uma plataforma onde podes tornar um beer expert em apenas 7 dias. É um curso desenvolvido por mim e precisamente pelo David, que estará disponível muito em breve. Obrigado por ouvires este episódio e vemo-nos na próxima cerveja.